É importante que a gente leve em consideração que a grande mídia nacional não divulga. Nós estamos vivendo uma grande crise internacional, uma crise do capitalismo internacional. E como as economias do mundo, dos países do mundo, a globalização é o capital que determina seus rumos, uma crise no capital financeiro atinge todos os países e todas as pessoas do mundo. E a crise que nós estamos vivendo desde 2008 não é uma crise muito pequena, ela é muito grande, porque ela aconteceu exatamente no coração do capitalismo, no coração do capitalismo que foi nos Estados Unidos. Então essa crise já causou muitos danos para a sociedade no mundo inteiro. Países ricos da Europa ultrapassaram, por exemplo, no desemprego, mais de 20%. Economias basicamente quebradas. E ainda persiste essa crise. Aqui no Brasil, o governo Lula conseguiu atrasar a chegada da crise aqui, porque ela começou nos Estados Unidos e na Europa, já recebeu as consequências logo em 2008. E aqui no Brasil ela chegou mais próxima ali em 2014. Até lá o Brasil conseguiu sobreviver à crise internacional. Isso, inclusive, é um fato histórico para o Brasil, porque antigamente acontecia um problema ali num país vizinho da Argentina. Na Argentina, o Brasil quebrava. Desta vez foi no coração do capitalismo e nós sobrevivemos aí 6 anos sem a crise chegar com tanta força, sobrevivendo e aguardando, porque pela estrutura que o Brasil tinha construído no governo do presidente Lula, conseguimos adiar os efeitos danosos da crise. Mas todo mundo sabia que ali ia chegar. O que se trabalhava para ela chegar aqui o mais branda possível. Ela chegou a partir de 2014 e chegou forte. E nós estamos tendo problema na economia brasileira, fruto da crise internacional. O que não dizem? O que a imprensa vende para a sociedade brasileira? Que os efeitos da crise, do desemprego, das dificuldades hoje dos municípios, dos estados e da União, na falta de recursos, na diminuição da arrecadação, é culpa da incompetência dos governos do PT, do PCdoB e de seus aliados. Isso não é verdade, é uma falácia, é uma mentira. A imprensa brasileira não vende a notícia verdadeira para o seu povo, porque se alinhou a vários segmentos da sociedade ligados ao capital para aproveitar da crise mundial, para interromper um ciclo de desenvolvimento, um ciclo de inclusão social que os pobres passaram a ter vez no país. Milhares e milhares de pessoas ascenderam à classe média. Gente que não conseguia comer um prato de comida por dia passaram a fazer 3 refeições através de seus programas sociais, Bolsa Família e tantos outros. Minha Casa Minha Vida, os avanços do Pronaf. Os agricultores aqui se lembram que antes de Lula a gente não passava nem no banco, a não ser para receber aposentadoria, porque a gente não tinha crédito. Passamos a ter crédito. Então, vários programas sociais, várias políticas foram se juntando, se somando e o Brasil melhorou. Quem não se lembra, há 15 anos atrás, quantas pessoas no sítio ou das camadas mais pobres da sociedade tinham condições de comprar um carro, comprar uma moto? E hoje a gente vê a realidade como é que está mudando. As cidades engarrafadas de carro, porque o povo pobre pôde comprar, porque antigamente era só os ricos que conseguiam ter carro. Gente andando de avião, ou seja, nós acendemos também espaços, passamos a consumir coisas que antes era só dos ricos, que a gente nem sonhava ter. Esse avanço social começou a incomodar os ricos, começou a incomodar as elites conservadoras brasileiras, porque foi uma afronta para a elite, um torneiro mecânico, um ex-retirante da seca ali do Agreste Pernambucano, metalúrgico, sindicalista, vira presidente da República. Aquilo foi uma afronta às elites, sem ser diplomado nas escolas, mas tinha o diploma da vida do movimento sindical. Foi uma afronta também para a elite, esse metalúrgico sobreviver na presidência mais de 4 anos e ser reeleito. E ainda pior, esse metalúrgico conseguiu, e o povo brasileiro, eleger a primeira mulher presidenta da República. E não só isso, ainda reelegeu também a primeira mulher. E não era qualquer mulher, uma ex-guerrilheira, uma ex-militante de esquerda no Brasil. Então, a elite não aguentou esse tempo todo.
mesmo ganhando dinheiro, mesmo Lula e Dilma fazendo um governo conciliador entre o capital e o social, entre o povo e as elites, mesmo assim era uma afronta para eles. Aproveitaram a crise nacional, nas urnas de 2014 perderam e disseram: não tem jeito para esse povo. Com os avanços sociais, cada vez mais a vida do povo melhorando, não vai ter jeito, ou a gente dá um golpe, ou a gente não tira o PT, o PCdoB do governo. Portanto, fizeram uma articulação. O Temer foi para o Congresso. Lembra que ele foi indicado pela Dilma, Dilma confiando nele, foi indicado como um articulador do governo dentro do Congresso Nacional? Pois bem, ele foi para lá, Dilma pensando que ele estava trabalhando para ela, ele estava preparando o golpe. Combinou com Gilmar Mendes dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo não barra o golpe, porque também faz parte do golpe. Combinou com Eduardo Cunha, o maior bandido da política brasileira, que ajudou a andar com o impeachment. Combinou com a Rede Globo, que ataca todo dia nossas culturas, ataca o que tem de bom na sociedade brasileira e passa a vender pacotes vendidos pelos americanos, que não tem nada a ver com a nossa tradição do forró, com a nossa tradição do carimbó, com a nossa tradição da viola. Tentam vender outras culturas e ainda atacam cada dia as nossas vidas, porque tem um monopólio da comunicação e nós não conseguimos, nos governos nossos, enfrentar essa situação. Aliados a outras televisões também, jornais, que é bom dizer que não sou a Globo, que fala mal do governo e que esconde a verdade. Porque se as outras televisões dissessem a verdade, a Globo não conseguia manipular tanto como acontece. Eles fazem parte dessa articulação, porque são todos da elite. Quem é Silvio Santos? Quem é o dono da Record? São todos golpistas, são todos aliados dessa conspiração contra a democracia e contra os direitos do povo brasileiro. Portanto, nós estamos dizendo em alto bom som que é golpe. Por que que é golpe? Nas comunidades, nas famílias, na rua, em qualquer lugar, no bar, na igreja, em qualquer lugar. Diga que é um golpe. Por que que é um golpe? Porque o impeachment, o processo do impeachment existe, está garantido na Constituição Federal. Quando a gente fez o impeachment do Collor, lá tinha as condições da lei para fazer. No caso da Dilma não tem. Por que que é golpe? Porque para caçar um presidente tem que ter dois elementos. O político, eles têm. Temos que reconhecer. Dilma, com essas manipulações todas, perdeu a maioria da população e perdeu a maioria no Congresso Nacional. Então, elementos políticos eles têm. Achando que ela não consegue mais governar, então, por esse lado, pode encaminhar o pedido de impeachment. Mas tem que combinar com outras coisas, com outra coisa, que é a questão da responsabilidade da presidenta.
Ela tem que ter praticado crime para poder juntar com o desgaste político para poder dar o impeachment, para poder impedir e tirá-la do governo. Até agora, não tem nada que prove que a presidenta cometeu crime. Ela está saindo dessa história como a política mais honesta da história política do Brasil. Portanto, Senado Federal, Fernando Bezerra Coelho, aqui de Pernambuco, todos nós temos que entrar nas redes sociais, no Face dele, nas redes que ele tiver. Temos que ir para a Petrolina dia 11, para dizer para ele que, se votar confirmando o golpe, nós vamos chamá-lo dos quatro cantos de Pernambuco de golpista. E ele vai ter que pagar pela história que vai ser escrita desse golpista nesse estado de Pernambuco. Porque os outros dois aqui em Pernambuco estão acompanhando o processo para a gente pedir o impeachment. Então, se a gente quer ganhar o voto de Fernando Bezerra Coelho daqui para o dia da votação, temos que ir para a Petrolina, desgastar Fernando Bezerra Coelho nas bases dele, na casa dele, na rua, na cidade, onde ele teve voto, por esse estado afora. Porque ele tem que perceber a pressão, que o povo de Pernambuco não quer o golpe, o povo de Pernambuco quer a democracia, quer a Dilma de volta à presidência da República. Então, por isso é golpe. Quando perguntaram por que que é golpe, é golpe porque pode ter motivo político, mas não tem motivo de crime de responsabilidade. Não está aprovado que a presidenta cometeu crime. Se não está aprovado, não pode aprovar um impeachment, que é golpe. Então, por isso, tem que explicar isso. E o golpe é maior do que esse. O golpe não é para tirar o PT, PCdoB do governo. O golpe é para tirar os direitos da classe trabalhadora.
porque com a crise internacional está acontecendo na Europa inteira. O que nós estamos dizendo aqui, companheiros, já aconteceu na França, já aconteceu em países ricos desse, ó, França, Itália, Espanha, principalmente a Espanha, que é um dos países também dos mais ricos, da Espanha, Portugal. Está acontecendo em todo canto do mundo. Estão tirando direitos históricos da classe trabalhadora daqueles países. E o mesmo receituário está chegando aqui. Só tem uma alternativa para a elite salvar o ganho do capital. Veja, a ganância é pelo ganho, pelo lucro. Ele não está em, tá em jogo o patrimônio da elite. O que está em jogo com a crise é o valor que eles ganham a mais. É o lucro deles que está em jogo. Eles querem tirar os direitos da classe trabalhadora. Os programas sociais, a aposentadoria do homem e da mulher do campo, a aposentadoria dos companheiros e companheiras da cidade, tirar o PRONAF, tirar tudo que nós conquistamos ao longo de mais de 100 anos de luta, que hoje é direito da classe trabalhadora, para entregar para o capital. Querem entregar, por exemplo, o pré-sal, que está rendendo dinheiro para a educação e para a saúde, para entregar para as empresas americanas, para aumentar o lucro do capital. Querem vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, para arrumar dinheiro para os capitalistas, como fizeram com a CELP em Pernambuco, como fizeram com a Eletrobras e tantas outras empresas brasileiras. Quem não se lembra da privataria Tucana de Fernando Henrique Cardoso? Estão voltando com essa mesma ganância. Então, população afogadense, população do Pajeú, companheiros e companheiras, lideranças políticas, nós não podemos descansar uma hora, temos que ir para as ruas. O golpe está planejado. Mas não é apenas para tirar Dilma da presidência, nem o PT, o PCdoB e seus aliados. É para tirar os direitos da classe trabalhadora. É para salvar o lucro do capital. A ganância do capitalista, que é igual o jacaré. Está com o bucho cheio, mas come quem encontrar pela frente. Companheiros e companheiras, essa é a realidade. E Pernambuco tem que fazer a sua parte. O Pajeú está fazendo a sua. Vamos mobilizar. A Frente Brasil Popular. Estamos programando outras ações, outras mobilizações. No dia da votação do Senado, naquela semana, vamos ocupar Brasília e vamos dizer aos senadores quanto vai custar para eles este golpe. Se eles pensam que a classe trabalhadora vai assistir pacificamente, tirar o direito à aposentadoria, tirar o direito ao trabalho, tirar o direito à saúde, à educação, estão muito enganados. Vai ter luta, vai ter luta, vai ter luta, companheiros. Para concluir, só há uma saída para a classe trabalhadora, as ruas. Porque está tudo arquitetado na maioria da imprensa, no judiciário, no Congresso Nacional. Nós estamos trabalhando para reverter essa realidade, mas é a participação do povo, é atos como esse e tantos outros que tem que acontecer daqui para lá. Agora, vão de casa em casa, conversem com as pessoas, mobilizem, articulem. Nós temos que fazer a cabeça da população, que está sendo feito pela cabeça da Rede Globo. E temos que aproveitar agora as eleições municipais para dizer em alto bom som: candidato ou candidata que contribuiu com o ataque à democracia, nós temos que fazer um acerto de contas com eles agora nas urnas. Seja vereador, seja candidato a prefeito, a prefeita, dentro desse Pajeú afora. O debate político tem que ser feito, tem que estar claro quem está contribuindo para que o Brasil avance na sua democracia. E quem está contribuindo para ajudar os golpistas, direto ou indiretamente. É a luta que tem que ser feita. O debate político nesse momento tem que chamar a todos a responsabilidade. Porque a democracia é coisa muito cara, que nós conquistamos com muito suor e sangue deste país. Nós não podemos agora, em nome de uma elite perversa, que quer recuperar seus lucros, acabar com os direitos e atacar a democracia. Viva a luta! Viva o Pajeú! Vamos continuar lutando e defendendo a democracia! E para concluir, aquela palavra de ordem. Fora! 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 E denunciem também, porque vocês sabem quantos golpistas tivemos em Pernambuco ajudando o Temer. Denunciem estes também. Tem jornal, tem informação. Pegue o jornalzinho e comece a partir de agora denunciando todos eles e os seus candidatos. Muito obrigado. Vamos à luta.